Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Lucas, capítulo 24, nós leremos do versículo 1 até o versículo 8. Lucas 24, de 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: No primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres abaixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor nosso Deus, que as palavras, ó Deus, da Escritura falem hoje ao nosso coração, trazendo-nos esperança e fé. Que a glória do ressurreto, vista por aqueles que testemunharam a sua ressurreição, esteja também perceptível a nós, porque a sua palavra promete que bem-aventurados são os que não viram, não viram e creram. Que assim, ó Deus, tal poder também nos alcance essa noite. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. A palavra de Deus traz quatro evangelhos que contam a história do ministério de Jesus Cristo: Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles têm diferenças entre si pelos propósitos que eles trazem, propósitos teológicos, e também pelas fontes que eles usam. A gente costuma colocar Mateus, Marcos e Lucas como um grupo de evangelhos, chamados de evangelhos sinóticos, que foram escritos mais para o meio do primeiro século. E João, um evangelho escrito mais tardiamente, mais para o fim do primeiro século, e que tem então outros propósitos e até um outro linguajar para contar a mesma história de Jesus Cristo. Mas existe uma coisa que os quatro evangelhos trazem, que é essa história da ressurreição marcada pelas testemunhas originais. Os evangelhos relatam que essas primeiras testemunhas da ressurreição foram essas mulheres. Mulheres que foram até o túmulo de Jesus. E que foram até o túmulo de Jesus com um propósito muito bem definido. O propósito de ungir o seu corpo com as ervas aromáticas que elas tinham preparado. Com os perfumes que elas tinham preparado para o sepultamento de Jesus. Por que elas iam tão cedinho assim no domingo lá para ungir o corpo de Jesus? Bom, o Evangelho de Lucas já diz aqui, quando você volta um pouquinho, lá no versículo 55 do capítulo 23, diz assim: As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. José aqui é José de Arimateia, o dono do sepulcro em que Jesus foi sepultado. Elas foram com ele e viram onde Jesus foi sepultado. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Jesus Cristo foi crucificado na sexta-feira, ele foi sepultado na sexta-feira, essas mulheres viram onde Jesus foi sepultado. Foram para casa, prepararam todos os ungüentos que elas usariam para ungir o corpo de Jesus Cristo, mas não poderiam fazer aquilo naquele momento, porque já no anoitecer da sexta-feira começa o Shabá judaico e não pode haver nenhum tipo de trabalho. Então, elas descansam nesse sábado, que é a sexta-noite, o sábado de manhã e o sábado à noite, possivelmente pelo perigo de ir à noite até lá. Então, no domingo, bem cedinho, elas vão para prestar a sua homenagem, para ungir o corpo de Jesus, vão até lá para, assim, perfumar o corpo de Cristo. Jesus não veio da Galiléia só com essas mulheres, veio com seus discípulos também. Os discípulos também estavam abalados pela morte do seu Senhor, pela morte do seu Mestre. Mas eles, como os evangelhos relatam, ficaram em casa, ficaram reunidos, lamentando e tristes pela morte de Jesus. E talvez a gente não tenha muita noção do quanto, do quão dolorosa foi a morte de Jesus. O quão dolorosa foi essa morte. Essas pessoas que estavam com Jesus em Jerusalém, que tinham caminhado com ele lá na Galiléia, que tinham feito todo esse trajeto, testemunharam pelo menos 3 anos de ministério de Jesus, ou até 3 anos de ministério de Jesus. Viram milagres maravilhosos, viram a forma carinhosa e amorosa com que Jesus tratava os necessitados, mas ouviram principalmente as suas palavras de sabedoria. Palavras de sabedoria tão profunda que todo o povo, quando ouvia, ficava admirado. Diz lá no Evangelho de Mateus, no final do Sermão do Monte, que o povo ficou admirado porque ele pregava com autoridade diferente dos mestres da lei. Ou seja, os maiores conhecedores da lei do Senhor não falavam como Jesus falava. Era de uma forma que arrebatava os seus ouvintes. Mas eles não só ouviram Jesus, eles testemunharam as suas atitudes e viram no seu caminhar a coerência, que as suas promessas não eram soltas ou desgrudadas da sua prática. Ele era coerente. Ele falava de amor e ele agia com amor. Ele falava de justiça e ele agia com justiça. Ele falava das promessas do poder de Deus e ele demonstrava esse poder com os seus milagres. Viam um homem simples, mas poderoso. João, outra testemunha do andar de Jesus Cristo, disse que em Jesus era visível a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Como é que se vê graça? Como é que se vê verdade? Como é que se vê glória? Era isso que se via em Jesus Cristo. E nesses anos, andando ao lado de Jesus, eles foram conhecendo essa graça. Eles foram conhecendo esse amor com o qual Jesus agia. Viam nele alguém absolutamente diferente de qualquer outra pessoa. E eu acho que você pode concordar comigo nisso. Que nós olhamos para Jesus e buscamos imitá-lo, mas ele é sempre diferente de nós, porque ele é sempre perfeito, enquanto nós frequentemente estamos longe da perfeição, ou sempre estamos longe da perfeição. Jesus Cristo caminhando em glória, em graça, em verdade, e um dia após o outro, os discípulos se admirando e vendo uma outra maneira de viver, e vendo uma justiça que eles não conheciam, e vendo uma bondade que eles nunca viram. E de repente os poderes desse mundo se voltam contra Jesus. Os poderes da elite da religião judaica, e veja que aqui o problema não é a religião judaica em si, porque essas mulheres guardaram o sábado. O poder das elites da religião judaica, o poder das elites da representação do Império Romano ali na Judeia, pessoas que tinham o poder da própria violência e que podiam levar dor, ferimento, ataque, morte a Jesus e os seus discípulos. Estes se voltam contra Jesus com o poder que tinham. Então, no coração dos discípulos, no momento da morte, do sepultamento de Jesus, tem esse misto de sentimentos negativos. Tem o luto. O luto que qualquer um de nós sente quando uma pessoa querida morre, mesmo quando essa morte já é esperada há algum tempo, mesmo quando a pessoa já está lutando bastante pela vida e aquela pessoa falece e nós dizemos, olha, ela descansou, e falamos ela descansou como quem consola a si mesmo, mas mesmo assim no nosso coração está a verdade de que aquela pessoa se foi e ela não volta mais. O meu tio diz uma coisa, que ele fala, olha, as pessoas podem dizer que quando alguém morre, já estava ali, né, sofrendo muito, já estava há muitos anos próximo do seu fim, mas ninguém sabe o que é perder alguém, mesmo quando já se espera muito. Fosse Jesus alguém que morreu de muito lutar com alguma doença, ainda assim haveria dor do luto no coração dos seus discípulos, porque uma pessoa não se vai apenas com o seu corpo, mas ela carrega também histórias, ela carrega também símbolos trocados com você, ela carrega interpretações e formas de olhar a vida. Mas esse não é o maior sofrimento desses discípulos. Também há no coração revolta, ira, raiva. Raiva porque uma injustiça foi cometida. Uma injustiça enorme, uma injustiça gigantesca. Jesus é tão bom, tão maravilhoso, tão justo, tão verdadeiro e gracioso, que o fato de alguém se voltar contra ele para matá-lo já mostra o quão errado está esse mundo. Porque é um mundo que não conhece, que não consegue reconhecer a bondade, a graça e a verdade quando vê. É tão despreparado para lidar com as virtudes, que quando toda a virtude de Deus se manifesta num homem, ele precisa ser morto. E essa injustiça revolta aqueles que conheceram a Jesus. Mas não é só isso também. Pelos relatos dos evangelhos, de quão tristes estavam todos eles, eu acredito que o sentimento que domina o coração deles ali é a tristeza, a falta. Não um mero luto porque uma morte aconteceu, mas essa falta da frustração de um grande profeta que anunciava coisas maravilhosas e de repente tudo acabou. Um grande profeta e um grande amigo que ao caminhar com eles deu um novo sentido para a sua vida e ao ser arrancado da terra dos viventes, faz com que todo esse sentido rua. Não é um luto simples, é uma tristeza profunda de quem perdeu aquele que lhe apresentou uma nova vida. E sem essa vida, todo o resto parece morte. O amor dos discípulos por Jesus e de Jesus pelos discípulos faz com que a morte de Jesus Cristo seja a morte de todos eles. Porque eles não podem mais chamar de vida uma existência na qual Jesus não está. E diante dessa frustração profunda, dessa dor profunda, desse desespero, porque a esperança se foi, a gente vê duas atitudes diferentes. A gente vê a atitude dos discípulos, que ficam juntos, se lamentando, aqueles 11, já que Judas já tinha morrido, aqueles 11 que ficam se lamentando, que ficam ali tristes, tudo perdeu sentido, tudo perdeu a esperança. Alguns vão voltar para a sua vida antiga, vão trabalhar onde já trabalhavam. Os discípulos no caminho de Emaús vão embora, caminhando, lamentando-se, uma desistência do movimento de Jesus. E você pode dizer assim, olha, é claro que eles estão errados, não se pode desistir, tantas palavras importantes, tanta coisa bonita que Jesus mostrou. Mas, meus queridos, a escola de Jesus Cristo, o grupo de Jesus Cristo, não era um grupo ao redor de ideias, era ao redor de uma pessoa. Todas as ideias de Jesus, sem Jesus, não fariam o menor sentido. Mas há também o grupo das mulheres. E as mulheres, elas se negam a simplesmente deixar que isso traga o abatimento. Elas resolvem, então, lidar com o próprio corpo de Jesus. E nós podemos nos relacionar com esse sentimento, todos nós que já perdemos alguém que nós queríamos ou que amávamos muito. E que amamos muito, porque a pessoa se vai, mas o amor continua. O quanto nós queremos agir de alguma maneira que homenageie essa pessoa que se foi, não é verdade? O quanto que nós queremos pagar algum tipo de tributo àquela pessoa. E quando falamos dessa pessoa com elogios para os nossos amigos, ajudamos a elaborar um pouco a falta que ela nos faz. Quando buscamos algum tipo de cerimônia no velório, no culto fúnebre, e nós estamos aí 2 anos de pandemia com cerimônias tão restritas, mas quando passamos por isso, queremos que fique um testemunho de que aquela pessoa que se foi era importante para nós. E essas mulheres fazem isso, e elas fazem com toda diligência. Eu imagino que na sexta elas correm para casa para prepararem tudo, porque elas não querem perder um segundo do que elas podem fazer. Pudessem ir no sábado, iriam no sábado mesmo, mas não podem. Então vão cedinho de manhã, cedinho. Correm para que o corpo de Jesus não seja atacado pela podridão tão rapidamente. Vão ali fazer os cuidados típicos daquele tempo, mas com as honrarias que só quem podia ser honrado deveria receber. E é nesse contexto de alguém que se volta e que tenta dar sentido para aquela falta que estes dois homens fazem essa pergunta. No versículo 5, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Elas chegam ao túmulo, o túmulo está aberto, não tem ninguém lá dentro, elas entram, não sabem o que aconteceu, estes dois homens entram com as roupas cintilantes e perguntam, Por que procuram entre os mortos aquele que vive? Por que procuram entre os mortos aquele que vive? Meus irmãos, nós temos pensado nesse tempo, nos últimos domingos, nas perguntas de Jesus, ou nas perguntas de Deus, nas perguntas que Deus faz para nós. E essa pergunta, ainda que ela tenha saído da boca desses dois anjos, mas anjos são anjos, mensageiros, o autor da mensagem é Deus. Essa é uma pergunta de Deus. Por que procuras entre os mortos aquele que vive? Meus irmãos, nós estamos e nós nascemos numa realidade em que Jesus Cristo nos falta. Sim, nós nascemos em pecado e por isso separados de Deus. Nascemos lançados num mundo em que nós não temos o conhecimento de Deus. Vivemos nesse mundo sempre tentando encontrar como dar sentido a essa falta. Buscamos entre os mortos o que nós podemos perfumar, quem nós podemos adorar, quem nós podemos tomar como sendo nosso guia. Mas tudo que nós fazemos é entrar em túmulos, procurando alguém que possa ser nosso mestre. Queremos elaborar a falta que Deus nos faz. Alguns de nós fazem isso, tentando perfumar essa vida morta através da sua carreira. Buscam dar sentido para toda a vida, construindo uma carreira de trabalho que lhe dá sentido. Eu serei isso, eu serei essa pessoa. Há uma celebração da ressurreição acontecendo nesse momento. Vocês estão ouvindo, né? Que bom, que bom. Vocês estão curiosos, daqui a pouco eles vão vir aqui, tá bom? Fiquem tranquilos. Queridos, essa vida sem Jesus, ela é morte, ela é túmulo. E nós, se queremos encontrar nessa vida alguma coisa que substitua Jesus, estaremos procurando entre os mortos aquele que vive. Nem sempre é a carreira. Outros tentam dar sentido para a sua vida perfumando o que seria a sua família. Veja, não são coisas ruins. Veja, a atitude das mulheres não era ruim. E perfumar Jesus não era uma atitude ruim. Queremos que a construção da nossa família seja o grande legado que nós deixamos para o mundo. Algumas pessoas chegam a dizer isso. A partir de agora, a minha dedicação total será a minha família. Tudo que eu farei na minha vida será para a minha família. E eu acho que não há frase considerada mais relevante ou mais bonita, elogiosa do que essa. Mas ainda assim, sem Jesus, a sua família é morte, é morta, é túmulo. É procurar entre os mortos aquele que vive. Há também os que fazem isso com a religião. E eu acredito que a religião é o maior dos túmulos. É o maior dos túmulos. Porque a religião te engana de que você está diante de Jesus. Ela te engana. Quando nós fazemos das nossas obras religiosas uma forma de elaborar a falta de Deus. E aí a gente está numa religião sem Deus. Mesmo que seja uma religião que use o nome de Deus. Não se enganem. O primeiro pecado que o povo de Israel cometeu quando recebeu os 10 mandamentos foi construir uma religião com o nome de Deus que não tinha Deus. Primeiro pecado, porque eles fizeram o bezerro de ouro e deram ao bezerro de ouro o nome de Deus. É fazer uma religião sem Deus. E a gente pode fazer isso. A gente pode se dedicar totalmente às coisas que nós julgamos serem de Deus e não são. Não são porque não é o Cristo ressuscitado com quem nós estamos nos encontrando. Nós estamos elaborando a falta que Deus nos faz, com um linguajar religioso. Isso acontece muito, meus queridos. Eu já visitei esse túmulo. Eu já visitei esse túmulo. Eu já caminhei neste caminho de encontrar a religião como meio de admiração e assim conformar e confirmar em mim um sentimento de que eu estava encontrando Jesus mesmo. Graças a Deus que aos templos vazios que nós construímos, o Senhor traz tempestades para destruí-los, para que então nós sejamos edificados como templo para o louvor do Senhor. Essas mulheres se aproximam do túmulo, chegam no túmulo vazio, vão lá para fazer uma atitude maravilhosa, ungir o corpo daquele que era o seu amado Senhor. Mas elas são surpreendidas. Elas são surpreendidas. O Senhor Jesus ressuscitou. Meus queridos, que maravilhoso que é! Muito mais maravilhoso do que andar com Jesus naqueles 3 anos. Era agora encontrá-lo ressurreto. Porque ao andar com Jesus naqueles 3 anos, podia-se pensar que a morte é um grande risco. Eles mesmos não sabiam lidar com isso. Quando Jesus disse que ia para Jerusalém e queria morrer, Pedro fala, não, de maneira nenhuma, não deixaremos que isso aconteça com o Senhor. Eles não conseguiam elaborar essa ideia. E ele faz essa declaração como uma declaração de fé. Ele acha que Jesus estava fazendo um teste com ele, né? Jesus estava fazendo um teste ali. Vamos ver se vocês creem mesmo. Aí Pedro fala, de jeito nenhum, não vais morrer. E aí Jesus diz, arreda Satanás. Mas a surpresa da ressurreição é o testemunho, a proclamação de que nem a morte, o maior inimigo, pode acabar conosco. Ou pode acabar com Jesus Cristo. E que nele nós temos a real salvação. Meus irmãos, há muita gente procurando entre os mortos aquele que vive. Sempre que aparece alguém com uma ideia nova, com uma forma nova de viver a vida, com uma autoajuda nova, com uma filosofia nova, com um regime novo, com uma política nova, com qualquer coisa nova, as pessoas ficam loucas atrás, elas parecem os atenienses lá de Atos, que Lucas fala que eles só queriam saber de conhecer as últimas novidades. Cada vez que surge alguém com alguma palavra que lhe parece sábia, todo mundo corre atrás. Cada vez que tem uma tendência nova, todo mundo vai atrás. Procuram entre os mortos aquele que vive. Mas há uma surpresa arrebatadora de se encontrar de fato com Cristo ressurreto. E encontrar com Cristo ressurreto é perceber como todas as outras coisas são morte. Todas as outras coisas são morte. Então, se há uma frustração hoje em nós, você pode achar que essa frustração é um grande dano, uma grande dor, uma grande falta, mas possivelmente ele é o início de um encontro com Cristo ressurreto. Porque as frustrações do mundo são grandes oportunidades para o encontro com Cristo ressurreto. Encontramos com Jesus ressuscitado quando buscamos na revelação dele nas Escrituras quem ele é, não quem nós precisamos. Tem uma diferença. Quem ele é. Quando nós abrimos mão de guiar a nossa vida pura e simplesmente pelos planos que nós fizemos, pelas maneiras de elaborar a falta de Deus, quando vamos às Escrituras e queremos um encontro real com Jesus Cristo, e estamos preparados e somos preparados para que a vida seja a vida de Jesus ressurreto em nós, e não a dos planos que nós fizemos, e não da moral que nós construímos, e não de todos os traços que nós consideramos que são traços de uma vida boa, de uma vida de sucesso. Tudo é morte, tudo é procurar entre os mortos aquele que vive, porque não há nada que possa substituir Jesus Cristo, nada. Então essa palavra é uma palavra de esperança. Queria que nós pudéssemos ter, é difícil falar isso, hein? Mas vou falar. Queria que nós pudéssemos ter um pouco da frustração que tiveram os discípulos no sábado, para então sermos revolucionados pelo deslumbre que tiveram no domingo. Que pudéssemos nos frustrar e decepcionar quando a vida toma rumos que não são os nossos rumos preferidos, mas para encontrar nestes caminhos que parecem desvio, o verdadeiro caminho que é Jesus Cristo. Então não há desespero, não há falta de esperança, há o testemunho da palavra de Deus, o Logos divino, de que a vida é eterna e a morte não tem a palavra final. A morte não tem a palavra final, meus irmãos, não tem. Então o que a gente faz agora? O que a gente faz agora? Meus irmãos, nós precisamos formar a nossa mente, o nosso coração, segundo esse encontro com Jesus. Nós precisamos formar o nosso entendimento e os nossos desejos, segundo a presença real de Jesus Cristo em nós e conosco. Precisamos sempre nos perguntar, por que é que eu estou procurando entre os mortos aquele que vive? Por que é que eu estou tão desesperado com as coisas do mundo, como se elas fossem a vida quando elas são a morte? Por que é que eu estou tão dependente de certos aspectos dessa vida para ser feliz, quando na verdade, mesmo na tristeza e na frustração, eu encontro o real sentido da vida em Jesus? E as lágrimas que hoje rolam, rolam por um breve tempo, mas pela eternidade não haverá mais choro. É essa loucura da ressurreição. É essa loucura do Cristo ressurreto. Agora imagina, imagina esse povo que então se depara com essa mensagem. As mulheres correm, avisam os discípulos, eles correm e eles encontram Jesus ressurreto. Imagina, meus queridos, como é que podem fazer, como é que podem viver se não testemunhando dessa maravilha que conheceram? Em Atos é o que os apóstolos falam. Eles dizem, Olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não tem jeito. Porque a gente viu um homem que morreu e ressuscitou. E apareceu para a gente. E não apareceu para a gente assim como se não tivesse morrido. Mostrou as marcas na mão, no lado. Mostrou o que tinha acontecido. E não apareceu com vingança, e não apareceu com ódio. E não apareceu de volta dizendo, agora vamos lá pegar aquele Pilatos. Mas Senhor, eles são tantos soldados, nós somos só 12 com o Senhor 13, mais essas mulheres. Se matar, eu ressuscito vocês também. Vamos lá. Não. Ele encontra aquele povo e fala, meus queridos, não tem mais medo da morte. Então este exército tentando matar vocês é como uma criança brincando de dar soquinho, porque a sua vida eterna não pode ser tirada. E da mesma maneira que um adulto não bate numa criança que está brincando de dar soquinho nele, vocês não vão agir com violência contra o exército que persegue vocês. Pelo contrário, é com amor. O exército perseguiu, e os romanos perseguiram, e mataram, e sangraram na terra, mas a vida eterna permanece. E o maior exemplo disso, a maior prova disso, é que estamos aqui hoje. Há uma frase muito famosa que diz que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Conforme os mártires derramam o seu sangue no chão, a igreja brota. O desespero de quem queria acabar com o movimento de Jesus, né? Vamos matar todo mundo, mas mata e nasce mais gente, eu não sei o que acontece. Paulo é preso e fala, olha, pelas minhas algemas, toda a guarda pretoriana conhece sobre Jesus Cristo. Peraí, prenderam o cara para não falar de Jesus e ele converteu os próprios soldados que prenderam ele. Que loucura, ninguém para esse movimento. Não para, porque é um movimento de vida que diz, a vida é eterna e a morte não tem a palavra final, não tem poder, não tem tristeza, não tem maldade, não há nada que pode parar. O poder que ressuscitou Jesus Cristo, não há nada. Então qualquer outra coisa que você esteja se apegando para dar sentido à sua vida, você está se segurando no que é morte, você está se segurando no que não pode te dar vida. E por isso hoje, nós nos comprometemos e nós convidamos uns aos outros a nos apegar ao Cristo ressurreto, a nos segurar naquele que venceu a morte, a considerarmos nós mortos para nós mesmos e ressuscitados com Cristo, a vivermos a vida dele, o que ele viva através de nós. E é isso, meus queridos, e é esse o nosso compromisso. Eu quero então convidar os irmãos a assumirem esse compromisso, a falarem com Deus agora e reconhecerem e se arrependerem de cada momento em que tem buscado entre os mortos aquele que vive, que tem buscado em qualquer outra coisa o sentido para a vida que não em Jesus mesmo, que tem se agarrado em qualquer outra coisa que não em Cristo. Vamos orar, queridos, vamos abaixar as nossas cabeças. Fale com o Senhor, coloque-se diante dele, reconheça quantas vezes a sua mente está em outras coisas e não em Jesus. E peça que o Senhor forme sua mente e seu coração segundo o ressurreto. E depois nós vamos cantar que nós só vivemos o amanhã porque cremos que Ele vive.